Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, servo do Deus Altíssimo, ministro da Nova Aliança, pastor Pedro Cordeiro, vos falando, lendo o Salmo 40 para a honra e glória do nosso Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: Eis aqui, venho, no rolo do teu livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Diga-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca. Desculpa, gente, que eu estou sem óculos aqui. Vamos lá de novo. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: ah, ha, ha, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Essas são para nós, para mim, para você, palavras de salvação. Deixa eu pegar aqui o meu óculos, né? Para mim poder ver melhor. Glórias ao Senhor Jesus. Salmo 40. Meu Deus, nossa. Meu óculos está todo embaçado, ou seja, sem ele eu acho que fica melhor. Deixa eu colocar ele aqui, limpei. Glória ao Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Esse Salmo 40 é maravilhoso, né? Escrito há quase 3 mil anos atrás. E tem, contudo, uma mensagem atual, né? Uma mensagem atual. No verso 1, temos a essência da vida cristã. Davi faz algumas coisas que são próprias de um cristão, né? Fala o que no Salmo, no verso 1? Fala o que? Esperei o que? Confiamente. Davi esperou pelo Senhor. Que grande mensagem para os nossos dias, é ou não é? É, ué. São palavras muito adequadas para nós que vivemos nesse século agitado e cheio de tantas exigências modernas. que nos roubam o tempo para esperar, né? É o WhatsApp, é Facebook, é a gente toda hora ali mexendo no celular e nos tiram, nos roubam o nosso tempo, né? Estamos acostumados com o advento da internet, principalmente estamos acostumados com a velocidade. Tudo queremos em um breve momento, né? Como eu já falei outras vezes aqui, né? É para ontem, né? Tudo que nós queremos é para ontem, né? Nós queremos, se nós almejamos um milagre da parte de Deus, uma resposta da parte de Deus, algo vindo da parte de Deus, nós queremos que seja um milagre fast food, né? Um drive-thru, né? Rápido, para agora, para já. Não estou querendo dizer que Deus não é poderoso para fazer. Sim, Ele é. Num piscar de olhos Ele faz. Mas dentro do querer dEle, dentro do propósito do Senhor. Não é dentro dos meus propósitos. Não é da forma que eu quero. Não. A mim cabe tão somente clamar e fazer como Davi falou no verso 1. Esperei confiantemente. Nós apertamos alguns botões, algumas teclas nos aparelhos de um banco e temos ali o resultado rápido, né? Mas, ai de nós se demorarmos um pouquinho, né? Alguns de vocês aí já foram para aquela... Eu lembro antigamente, talvez estejam pessoas novas aqui no... meus ouvintes aí sejam mais novos do que eu, embora eu seja um novo também, né? Novo em espírito. Mas eu lembro de um tempo quando eu moro no Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu. E aqui em Nova Iguaçu, gente... Minha infância toda foi na Zona Sul, né? Porque meu pai e minha mãe trabalhavam num condomínio e o condomínio supria para eles a moradia. Então nós morávamos ali, uma área privilegiada, um dos metros mais caros ali do Leblon, na Delfim Moreira, de frente para o mar. Era maravilha, gente. Coisas boas em minhas mãos, né? Tive uma infância muito gostosa. Chegava da praia, ou chegava da escola e ia direto para a praia. Tá aí minha mãe que lembra muito bem disso, né? Então eu tive uma infância muito boa. Glória ao Senhor Jesus. Até um certo ponto onde Deus achou por melhor retirar o sopro de vida do meu pai, né? E aí houve alguns contratempos em nossa vida, e a gente viemos sair dali e viemos morar na Baixada Fluminense, uma área na época muito violenta mesmo, muito, muito mesmo, onde eu passei uma criança que foi acostumada na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Só praia, bater um futebol com os amigos, pegar umas ondas, né? Andar de bicicleta, brincar com a rapaziada ali na rua até altas horas. E ali eu comecei a me deparar com outro cenário, né? Cenário de violência da Baixada Fluminense, onde eu vim conviver com muitos defuntos, via muito defuntos. Todo dia tinha defunto, gente. Todo dia. Era antigamente, Baixada Fluminense, há uns 30 anos atrás, para vocês verem como esse pastor que você fala é novo. Há uns 30 anos atrás era bastante violento, muito, né? Mas vamos lá, não vou me adentrar nisso. Então, eu lembro de uma época que tinha orelhões no centro de Nova Iguaçu, orelhões da antiga Telerge. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores ouvintes. Para se conseguir fazer uma ligação naquele orelhão, olha, era uma via crucis, tá? Era uma fila tremenda, uma fila enorme, maior do que o de um banco. Eu lembro muito bem. maior do que um banco. E detalhe, todo mundo ali ficava ouvindo o que você tinha para falar. Não tinha como você esconder o que você ia falar, porque era aquela fila enorme atrás de você. E as pessoas ficavam ali coladinhas de você. E ai de você se demorasse. Ai de você se demorasse na fila do telefone. As pessoas, ó, como é que é? Ô, quero ligar também. Ô, comprou o telefone, é dono da Telerge? Lembro como hoje. É, tinha que ser rápido e rasteiro, botando aquelas fichinhas ali, ó, e falando o essencial. Se quisesse falar um pouco mais, demorar um pouco mais falar, tinha que ir na madrugada procurar um orelhão no centro de Nova Iguaçu, porque como a gente morava afastado do centro, então o orelhão nem pensar. Não tinha comunicação naquela época como se tem hoje. Era precário demais, era difícil, a vida era dura, era dura. Hoje em dia eu vejo pessoas vão pegar um ônibus, o ponto fica 5 metros de distância onde vai descer, tá parado o ônibus no engarrafamento, as pessoas esperam passar os 5 metros, mesmo estando engarrafado, para descer no ponto, não querem mais andar 5 metros, né? A vida hoje se tornou fácil, se tornou cômoda, mas naquela época nós andávamos era 6 quilômetros, 10 quilômetros, que seja, e voltava, porque não tinha facilidade que tem hoje de condução. Ônibus aqui na Baixada era coisa. Era, nossa, quando o ônibus chegava no ponto final, era gente entrando pela janela, por onde tivesse, até pelo cano de descarga do ônibus, as pessoas entravam para conseguir um lugar. Era terrível. Os bancos, eu lembro como hoje, era banco feito de fibra, né? Tinha aquela. O formato da poupança, gente. Olha só que coisa horrível. Tinha o formato da poupança, assim. Para a pessoa sentar. Olha, era terrível, tá? Terrível. E sentava pessoas ali suando, né? Às vezes vinha de short, sentava ali, o suor. Gente, era fibra. A fibra não absorve suor, né? Não absorve água. Aí quando a pessoa levantava, ou oh, aquela poça lá de suor. A vida era dura, gente, era dura. Então, ficava ali na fila do orelhão ali, né, para poder ligar, e as pessoas ali atrás, oh, como é que é, né? Então, para vocês verem que já mesmo naquela época, quando tudo ainda já era, as coisas não eram com tanta velocidade, já se havia a agitação, né? Já se havia o querer que fosse tudo rápido. Oh, vai demorar aí? Como é que é? Quero ligar também. Agora você imagina os dias de hoje, com a velocidade das coisas acontecendo, de uma forma que tem tornado as pessoas, até certo ponto, agitadas por demais, né? As pessoas têm ficado muito agitadas, querem resolver as coisas rápido, o estresse tem tomado conta da população em geral, principalmente no trânsito, né? Porque as pessoas querem velocidade, querem que o carro ande, mas o carro não anda, é sinal, é quebra-mola, é engarrafamento, e ali o estresse vai aumentando, né? Uma buzinada que você dá no veículo da frente, o da frente já abre as portas, já quer partir para briga porque você não tinha que ter buzinado, né? As pessoas estão sem paciência, né? Estamos acostumados à velocidade. Tudo queremos em um momento, rápido, ligeiro e rasteiro, né? Rápido, ligeiro e rasteiro. Corremos para o trabalho, para as compras, para a igreja, para os nossos compromissos e não sabemos mais esperar. E o Salmo vem me dizer: esperei com paciência no Senhor. Aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor. Assim diz o salmista. De que modo ele esperou? Confiantemente, né? Então, nós temos que entender que é preciso confiar no Senhor, nosso Deus, esperar confiantemente pelo Senhor, e a vida cristã E a sua vida cristã vai ser muito melhor. Confiantemente esperar pelo Senhor. E você vai ver que a sua vida cristã vai ser muito melhor. Né? É preciso esperar. É preciso ter confiança no Senhor. E quando o salmista, o Davi, me fala que esperou confiantemente no Senhor, nós podemos ver aqui no texto, é bem claro, está aqui logo em seguida, o que que aconteceu em seguida. O que que aconteceu, igreja? Deus se inclinou, oh glórias. A princípio parecia que Deus não queria atender, né? Parecia indiferente a angústia de Davi, as suas súplicas. Porque ele fala, esperei com paciência. Ele não fala, eu falei com o Senhor e ele me atendeu, né? Se ele falasse isso, a gente ia entender que o Senhor atendeu ele rápido, mas não, esperei com paciência no Senhor, né? E parecia que o Senhor estava indiferente às súplicas de Davi. Isso me lembra daquela mulher Sírio-Fenícia, a Sírio-Fenícia, né? Que buscava, que implorava uma bênção de Jesus, mas ele não atendia. Ele parecia não dar importância. Até que os discípulos chamaram a sua atenção. Vejam, senhores, os discípulos chegaram e disseram, Senhor, atende essa mulher. Atende logo essa mulher, Senhor. Não está vendo que ela está nos incomodando? Já não conseguimos nem mais prestar atenção no que o Senhor está ensinando. Atende ela, pelo amor de Deus. Né? Imagina ali os discípulos querendo aprender mais de Jesus e a mulher ali, eu creio que para ela incomodar de tal forma os discípulos, ela devia estar clamando muito, pedindo muito ali, né? Insistindo muito ao Senhor Jesus, com paciência. E aí Jesus respondeu, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Olha, mas aquela mulher que esperava o quê? Confiantemente pelo Senhor Jesus, enquanto clamava, respondeu o quê? Mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Oh, glorioso é o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus se voltou para elogiá-la. Oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha que tremendo, né? Ô mulher, grande é a tua fé. Glórias ao Senhor Jesus. Eu creio que hoje eu estou falando para as pessoas. O Espírito Santo está pedindo para que eu fale isso, porque tem pessoas que estão precisando entender esse mistério, ouvir esse mistério, para que seja liberado bênçãos em sua vida. Está aí testemunho da nossa diaconisa Maria de Lourdes, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Às vezes, parece que Deus não nos atende, é ou não é? O quanto você tem clamado, o quanto você tem pedido ao Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas que podem dizer, mas pastor, eu tenho clamado, mas parece que minhas orações não passam do teto. Eu oro, mas não encontro resposta às minhas preces. Tem acontecido isso com você? Ocorre isto com você? Você tem orado, mas parece que o Senhor Deus, o Pai Celestial, o Eterno, se encontra à distância? Tem acontecido isso com você? Esperei com paciência no Senhor. E logo em seguida vem o quê? Ele se inclinou para ouvi-lo, para ouvi-la. O Senhor Deus hoje inclina os seus ouvidos para as tuas petições. Ele inclina os seus ouvidos para teu clamor, para tua oração. É preciso clamar. Enquanto você confiantemente clama e espera, porque temos que clamar, temos que orar intensamente. Não basta tão somente pedir mecanicamente, né? Foi como eu falei para a diaconisa Maria de Lourdes. Olha, temos que saber como mover o coração de Deus. Porque ela queria orar de uma forma. Falei, não, vamos orar desta forma. Você tem que saber como fazer para mover o coração de Deus. Não basta tão somente pedir mecanicamente. Não basta orar displicentemente, friamente, formalmente. Não! Não, temos que quebrar protocolos, temos que rasgar o coração, temos que nos apresentar ao Senhor Deus com verdade em nosso coração, porque Ele é esquadrinhador de corações. Temos que clamar com fervor. Com fervor. Quando nos vem a tentação, você terá que clamar mais ainda. Aí então, só então, ele vai se inclinar e atender. Certa vez, Pedro andava sobre o mar. Olha, vejam os senhores que estão me ouvindo. Andava sobre as espumejantes vagas. Ele estava o quê? Se saindo muito bem. Era, não é? Foi, ele andou, ele foi ao encontro de Jesus. Ele estava se saindo muito bem, ele estava caminhando sobre as águas. Mas aí começou o quê? A reparar na força do vento, né? Nas ondas. E aí o que aconteceu? Se atemorizou. E quando se atemorizou, e quando ele sentiu medo, ele foi o quê? Afundando. Foi afundando. E aí ele clamou para o socorro. Quando foi? E aí ele clamou por socorro. E aí, ao ver-se perdido, falando, vou morrer afogado, proferiu a oração mais curta que nós já podemos conhecer, que nós já tivemos o prazer de conhecer no Evangelho. Senhor, salva-me! Né? Olha que oração curta. Ele não chegou a afundar e falar, amantíssimo, querido Deus Todo-Poderoso, que estás acima do trono, que tenha assistido a minha pessoa, estou adentrando agora em tua presença, ó Deus. Não. Senhor, salva-me! Foi a oração mais rápida que nós podemos ter na história do Evangelho. Jesus Cristo se inclinou para salvá-lo. Por quê? Porque ali ele acertou em cheio o que ele precisava naquela hora. Ali ele clamou. Por isso temos que clamar. Temos que clamar. E então teremos o socorro de Deus. Teremos o socorro de Deus. Olha aqui, tremendo é esse Salmo 40. Deus socorreu a Davi? A pergunta é: Deus socorreu a Davi? De quê? Qual foi o tipo de socorro que Davi teve nesse Salmo 40? Nós podemos ver aqui nos versos 2 e 3, né? Não, verso 2 aqui, ó. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha. E fez o quê? E colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E aí, Deus fez o quê? No verso 4, no verso 3. Colocou um cântico novo na boca de Davi. Olha que maravilha. Um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus tomou algumas providências. Primeiro, Deus tirou de o quê? De um poço. Davi caíra num poço. Tá aqui, tá escrito, né? Tá escrito. Você já se imaginou cair num poço? Deve ser horrível, né? Aquelas águas profundas. Hoje não, que hoje é poço artesiano. Ninguém vai cair dentro de um poço artesiano, né? Acho que não. Mas eu lembro quando eu era criança, minha mãe, a nossa casa lá, que a gente vinha morar na Baixada Fluminense, era água de poço, tá, gente? Era água de poço. A água que vinha da Sedai dificilmente chegava à nossa casa, né? Caía mais à noite, mas então nós tínhamos água de poço. Eu lembro que eu empurrava aquela tampa, olhava lá para dentro, eu ficava vendo aquelas águas lá embaixo. E eu ficava vendo lá o meu reflexo lá no fundo. E eu ficava ali imaginando: gente, será que isso aí é fundo? O que deve ter lá dentro? Será que tem sapo? Eu como criança, eu pensava essas coisas, né? Será que tem sapo? Será que tem rã? Será que tem bicho lá dentro? E a gente bebe essa água? Né? Um poço. Davi caiu num poço. Mas que tipo de poço? Poço de perdição. Né? Poço de perdição. Quem caísse naquele poço estaria perdido, porque não poderia sair. E certamente haveria de morrer de fome, frio e comido de bicho, né? Aquele poço imundo, lamacento, cheio de sujeira e vermes nojentos. Um poço de lama. A lama não é sólida, a lama não é firme. É insegura, né? E pode ser movediça. Algo terrível, né? Que te puxa para baixo. Você não firma seus pés. A lama, ela puxa você para baixo. Você pisa, você afunda. É ou não é? É. O pecado é um profundo poço, escuro, ávido, ameaçador e leva à morte. É, gente. Eu lembro que quando eu olhava, como eu acabei de falar, aquele poço, eu via, era tenebroso, tá? A imagem do poço lá para baixo, quando você olhava assim lá embaixo, era tenebroso, assustador, porque era fundo demais. Era fundo demais. Era fundo demais. O pecado é um profundo poço. É como esse que eu olhava, escuro, você olhava lá para baixo, escuro, ameaçador. E que leva à morte, porque se você cair lá, pode bater nas laterais do poço e quebrar o pescoço e já era, né? Leva à morte. Davi cometera um pecado de adultério. E para cobrir esse pecado, ele cometeu outro pecado. O pecado de assassinato. E para encobrir esse pecado, ele tentou tomar algumas providências. Mas quanto mais ele tentava escapar do poço, mais ele afundava na lama. Toda a tentativa do salmista de se salvar a si mesmo levava ele para onde? Mais para o fundo. Quanto mais ele se mexia, mais fundo penetrava-se na lama do pecado. E o diabo lhe disse: Davi, lembra-se de Saul? Ele não pôde sair do poço e se suicidou. Você também está perdido. Você nunca mais poderá sair do poço. É. Certa vez, um homem comum, resolveu atalhar o caminho para casa, pegar um atalho para chegar em casa mais rápido. Ele fazia um trajeto longo da casa para o seu trabalho. Mas nesse dia ele resolveu pegar um atalho para chegar em casa mais rápido. E havia um cemitério entre o lugar do seu trabalho e o seu lar. E ele resolveu ir pelo cemitério, encurtando as distâncias. Foi bem no primeiro dia, foi bem no segundo dia, e passou-se uma semana. Numa tarde ele teve que trabalhar mais. E saiu de noite. Saiu por volta quase de madrugada para casa. E aí ele entrou pelo cemitério, como de costume, que ele já estava se acostumando a fazer aquele caminho. Mas era uma noite escura, uma noite sombria. Aí ele andou por alguns minutos, quando de repente sentiu um puxão para baixo, escorregou e caiu num poço. Era uma vala muito profunda, e naquela tarde havia chovido e havia muita lama, de modo que o homem começou a se esforçar tentando sair e se apegou nas paredes, né? Sujou mais as mãos. Sujou o rosto, sujou o cabelo, a boca, se sujou todo. Tentou colocar as pernas entre as duas paredes, mas ela estava tão escorregadia que ele caía de novo naquele poço de lama. E ele se esforçava, mas quanto mais se mexia, mais afundava na lama. E ele começou a pensar: muito bem. Agora me aconteceu isso. Eu estava indo para casa, já tarde, e agora não posso sair daqui. E não tem ninguém que pode me ajudar por aqui. E naquele momento, se aproximava outra pessoa por ali, e de repente caiu no mesmo poço cheio de lama. E quando ele caiu, o outro que já estava lá disse: caramba! Você nunca mais sairá daqui. E o segundo que caiu, o segundo visitante, ficou tão apavorado que deu um salto até em cima, pensando que lhe faltava a alma de algum, falar a alma de algum morto ali, né? Que ele caiu num poço, no, dentro do cemitério, numa escuridão tremenda, e de repente ele ouve uma voz falando: "Caramba, você nunca mais vai sair daqui." O homem falou: "É uma alma penada." Ó, o camarada deu um salto tão alto, que conseguiu sair dali. Conseguiu pular de um modo que foi extraordinário. E saiu correndo em disparada sem olhar para trás. Saiu correndo dentro do cemitério, foi-se embora. Partiu, correu. E o outro continuou a pensar: "Muito bem, quando eu pensava que havia chegado uma ajuda, fui falar aquilo e eis que, né? Se foi minha única chance, embora." Satanás disse a Davi e vai dizer a você também: "Você está perdido. Você não pode sair do poço. Você nunca mais sairá daqui." Então, como fez Davi, você também fará. Escute o que eu estou falando. Assim como fez Davi, você também fará. Você irá clamar ao Senhor. Você irá clamar com toda a força do seu pulmão, com toda a força que há em sua alma. Você vai clamar por socorro. Você vai clamar por socorro. E você vai fazer com que o diabo seja derrotado na tua vida. Porque o Senhor Deus inclinará os seus ouvidos para o teu clamor. Deus vai te tirar deste poço. Glórias ao Senhor Jesus. Mas quando Deus tirou Davi do poço, o que que ele fez? Colocou os pés de Davi sobre uma rocha e firmou bem ali Davi, né? Firmou bem os pés de Davi sobre uma rocha. Ele antes andava com os pés aonde, gente? Na lama, sem segurança, numa areia movediça. Mas agora ele estava com os pés numa rocha. Firme, firme. Este foi o contraste. Em Cristo nós temos segurança, economia, nós temos a segurança física, a segurança espiritual, a segurança financeira, nós temos a segurança da nossa saúde. A salvação em Cristo é completa. Ele não só nos tira de um poço de lama do pecado, mas nos coloca numa rocha firme, num lugar seguro. A rocha representa quem? A rocha representa Jesus Cristo, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em um mundo cheio de todo tipo de insegurança, esse mundo que nós vivemos hoje, inseguro, em um mundo agitado pela violência, ameaçado por guerras e revoltas, né? Corrupção, assassinatos. Ergue-se a majestosa figura incomparável de Jesus Cristo, a rocha eterna dos séculos, onde firmará os teus pés, te colocando num lugar seguro. Deus não apenas colocou Davi sobre a rocha, mas também lhe deu um novo canto. Ô, glórias! Comece a cantar e adorar o Senhor, porque esse novo cântico estará em teus lábios. Assim como a diaconisa Maria de Lourdes hoje canta um novo cântico, porque sua bênção chegou, você também terá um novo cântico em seus lábios. Um hino de louvor ao nosso Deus. Ele agora tinha alegria, contentamento, motivo para cantar. Você pode cantar? Você pode adorar ao Senhor? Glorifique o nome dele. Adore o nome dele. Oh, Senhor. Irei parar por aqui. O Salmo tem muitas outras versículos que a gente podia adentrar, mas o tempo já se passa. E eu fico, meu coração se alegra com esse novo cântico que a diaconisa Maria de Lourdes está cantando, gente. Porque a bênção que praticamente para ela estava perdido. Não que a diaconisa Maria de Lourdes estava envolta no pecado, mas estava, entrou numa situação que era um poço. Porque os seus recursos foram lhe tirados. E agora ela não tinha mais esses recursos, seus pés não estavam firmes. Mas Deus tirou ela dessa inconstância, firmando os pés dela sobre a rocha, colocando um novo cântico. E com o milagre liberado, ela pôde adorar ao Senhor e Salvador. Esse mesmo Deus na qual ela está adorando e glorificando, é o Deus que você está clamando. Deus não é imutável. É o mesmo Deus. Você quer que Ele incline os seus ouvidos para o teu clamor? Clame, adore, espere com paciência no Senhor e Ele firmará os seus pés sobre a rocha. Que a paz, a misericórdia e a doce consolação do Espírito seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém. E como eu sempre digo, glórias ao Senhor Jesus.